Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshat Vayetze. No término da nossa parasha, encontramos um versículo muito interessante. Yaakov halach ledarko. E Yaakov seguiu seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Explica o Rashi, os anjos da terra de Israel vieram ao seu encontro com o grande motivo de escoltar Yaakov para ele poder entrar na Terra Santa. Ou seja, nos versículos que precedem este versículo, aprendemos sobre o encontro do Yaakov com seu sogro Lavan, quando eles fizeram um trato de paz e acordo entre eles. Em seguida, Yaakov seguiu o seu caminho para voltar para a Terra Santa, e antes dele entrar na Terra Santa, chegaram anjos da Terra Santa para acompanhá-lo. Porém, esta explicação do Rashi contradiz uma explicação do Rashi no início da nossa parasha. No início da nossa parasha aprendemos que assim que Yaakov saiu de Beersheba e foi para Haran, no meio do caminho ele descansou à noite e ele sonhou que uma escada estava apoiada na terra e seu topo chegava aos céus. E anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Rashi, para explicar as palavras subiam e desciam, pergunta: será que o certo não seria descer e depois subir? Os anjos aparentemente moram no céu? E já que sua origem está no céu, o certo seria dizer que eles desceram e depois subiram. Explica o Rashi que já que Yaakov estava prestes para sair da Terra Santa, os anjos que lhe acompanharam até a fronteira tinham que subir e foram substituídos por um outro grupo de anjos, já que os anjos da Terra Santa não saem da Terra Santa, conforme as palavras do Rashi, En Yotzim Chutzal La'aretz. Eles não podem sair fora da Terra Santa. Por isso, chegaram outros anjos para acompanhar Yaakov na sua jornada. E esta explicação do Rashi aparentemente contradiz o que o próprio Rashi diz no término da nossa parasha, que anjos da Terra Santa saíram fora da Terra Santa para buscar Yaakov e escoltá-lo. Se os anjos da Terra Santa não saem da Terra Santa, como que eles poderiam sair para buscar e escoltar o Yaakov? E para responder esta pergunta, em primeiro lugar, vamos ver uma resposta simples. E depois vamos ver e vamos estudar uma explicação profunda e hassídica. No início da parasha, a Torá nos relata sobre a saída de Yaakov de Eretz Israel, da Terra Santa, para Chutzal La'aretz, para fora da Terra Santa. É óbvio o motivo por que os anjos da Terra Santa não poderiam escoltar e acompanhar Yaakov na sua saída, seguindo a regra que em Yotzim Chutzal La'aretz, que Malachim, que anjos da Terra Santa, não saem fora da Terra. É diferente o que aprendemos no término da parasha. No término da parasha, aprendemos não sobre a saída de Yaakov da Terra Santa, mas ao contrário, como Yaakov está voltando para Eretz Israel, para a Terra Santa. Aqui já é um caso dos anjos da Terra Santa sair para acompanhar a entrada de Yaakov para a Terra Santa. Sair para acompanhar Yaakov não é considerada uma yitziah, uma saída fora da Terra Santa, já que a intenção e objetivo é trazer Yaakov fora da Eretz Israel para dentro da Terra Santa. E agora vamos ver uma explicação ao Pi Hassidut, seguindo nossa tradição hassídica. O conceito de Vayetze Yaakov mi Beersheba, Vayele Harana, que Yaakov saiu do Beersheba, que era na Terra Santa, e foi para Haran, isto é uma dica sob o exílio que o Bnei Israel, os descendentes de Jacob, também tinha que atravessar. Encontramos no Medrash, Her'alo HaKadosh Baruch Hu Arba Malchiot Moshlan de Ovdan. Durante o sonho de Jacob, Deus mostrou para Jacob todos os exílios que seus descendentes vão ter que passar e também o sucesso que eles vão ter atravessando estas épocas difíceis. O Rambam, Maimonides, diz no Sefer Yad HaChazakah, Hasulam Sheraa Yaakov Avinu, a escada que Jacob viu durante o seu sonho, os anjos que ele viu subindo e descendo, era uma metáfora para todos os exílios e as dificuldades que os Bnei Israel vão passar em todas suas épocas. E isto não é apenas detalhe do sonho de Jacob, mas conforme o dito, Masé Avot Siman Lebanim, o que aconteceu com nossos patriarcas, isto é o caminho e uma força para seus descendentes. Devemos sempre lembrar que o galut, o exílio que nós atualmente atravessamos, como também os galiotos exílios que nossos antepassados passaram, é Masé Avot, isto vem, legado e complementação que nossos patriarcas iniciaram desde a saída de Jacob para Chutz-Laretz, para se encontrar no exílio com seu sogro Lavan. E da mesma maneira que aconteceu no Jacob Avinu, que a sua saída da Terra Santa e sua chegada para Haran não era somente por necessidade que ele deveria se salvar de seu irmão Esav, já que ele correu perigo que seu irmão gêmeo Esav jurou acabar com a sua vida terrena, mas principalmente é usando as palavras de Yitzhak, Bekach lecha misham isha, quando Yitzhak se despediu de Jacob, ele ordenou Jacob de encontrar uma esposa em Haran, vayita likhalamim, e construir uma grande família. Ou seja, quando olhamos nos versículos, percebemos que Yitzhak nem sabia do perigo que Esav prometeu de se vingar com seu irmão Jacob. Isto era segredo que somente Rivka, a mãe do Esav e Jacob, sabia. Mas mesmo assim, Yitzhak pediu para Jacob fazer esta viagem e falou para Jacob que o motivo desta viagem é vayita likhalamim, construir uma grande congregação. Ou seja, isto na linguagem hassídica significa que o objetivo desta viagem era para conseguir avodat habirurim, refinar e elevar todas as faíscas divinas que se encontraram na casa do Lavan e elevar o mundo que pertencia a Lavan e tornar ele mundo de Gdusha, mundo de santidade. De tal forma que justo na casa do Lavan, Jacob construiu o Am Israel, a maioria dos Shvatim, 11 das 12 tribos nasceram na casa do Lavan. Ou seja, apesar que superficialmente poderia-se entender que era uma viagem forçada sobre Jacob e contra sua vontade, mas na verdade era parte de grande plano que se chama Avodat Birurim, o trabalho de refinamento e elevação de nosso mundo, que Jacob era responsável, que era sua missão, para conseguir modificar Bet Lavan, a casa do Lavan, para Gdusha, para santidade. E Masé Lebanim, este assunto se torna uma dica para os descendentes do Jacob Avinu. A saída nossa da Terra Santa, Mipnei Chataeinu Galino Meatzeinu. Saímos Mipnei Chataeinu porque pecamos, Deus nos exilou da nossa terra. Mas há também uma grande kavaná, uma grande finalidade e motivo por que devemos atravessar o galut, o nosso exílio. E o grande segredo é que nosso galut depende sobre avodat habirurim, que cada de nós tem faíscas divinas que somente ele e somente ele tem a capacidade de elevar e refinar. E quando falamos somente ele, isto é para dizer, cada Yehudi individualmente tem a sua missão e a sua parte em nosso mundo que somente Ele pode refinar e elevar e transformar para Kedushá, para a santidade. E isto encontramos no Talmud. Diz o Talmud o seguinte: Lo higla HaKadosh Baruch Hu et Israel ben haomot. Deus não exilou os Bnei Israel para ficar entre os povos. Ela que deixe itosfu alehem gerim. Somente com a intenção deles agregar convertidos. Além da explicação simples de agregar pessoas dos outros povos, que se chama gerim convertidos, o Hassidut explica que gerim também representa faíscas divinas perdidas e exiladas entre os outros povos. Da mesma maneira que nós sabemos que um gerim convertido é alguém que possui faíscas divinas, mas demorou algum tempo até conseguirmos redimir e salvá-lo e agregar ele para o lado da Kedushá, para o lado da santidade. Assim também, no plano geral, existem faíscas divinas perdidas e ocultas em nosso mundo, que cabe a cada id e cada yehudi tem a sua responsabilidade, shitosfu aleihem gerim, para ele acrescentar estas faíscas divinas afastadas e juntá-las para Kedushá, para a santidade. E isto não se refere somente às pessoas, mas também todo elemento da materialidade, seja mineral, vegetal ou animal. E sabendo esta regra tão importante, podemos entender o dito de nossos rebes, que falaram para um id que quis viajar para a Terra Santa, falaram para ele, Mach do Eretz Yisrael. Faz aqui, na diáspora, Eretz Israel é a Terra Santa. Ou seja, quando um id consegue refinar, elevar e redimir e resgatar as faíscas divinas que se encontram no exílio, ele está modificando o nosso grande mundo para ser Eretz Israel, a Terra Santa, um lugar que é uma dirá betachtonim, uma moradia para Hashem. E agora vai ser mais fácil para entender os dois tipos de malachim, anjos, que Yaakov encontrou em seu caminho. Os malachim do Eretz Israel, que lhe acompanharam antes dele sair para fora da Terra Santa, Chutzolares, até a fronteira, o objetivo deles era para fornecer Yaakov com forças adicionais para ele ter sucesso na sua trajetória para cumprir a sua missão. Mas, no término da nossa paraxá, quando aprendemos sobre os anjos da Terra Santa que saíram fora da Terra para escoltar Yaakov na sua entrada, é o resultado do trabalho e sucesso que Yaakov já conseguiu de transformar Chutzola Aretz fora da Terra Santa para se tornar Eretz Israel, a Terra Santa. Já que Yaakov conseguiu, na Avodat HaBirurim dele, construir uma grande congregação na casa do Lavan, chegam anjos de Eretz Israel para acompanhar Yaakov, que representa estender a Kedushá da Terra Santa para fora da Terra Santa, ou seja, a santidade que existe em Israel para os outros lugares. E para se aprofundar mais sobre esta diferença entre os anjos que acompanharam Yaakov até a sua saída da Terra Santa e o outro grupo dos anjos que buscaram Yaakov na sua volta, para entender bem a diferença desta ajuda que ele recebeu antes da sua viagem e este acompanhamento que ele recebeu na sua volta, vamos analisar bem as palavras do Vayivgeu bo Malachei Elohim. A palavra Vayiv Geubo significa se encontraram com ele anjos do Deus. Também no início da nossa parasha está escrito as palavras Vayiv Gaba Makom. Yaakov encontrou o lugar. E sobre esta palavra Vayiv Ga, que é traduzida, que Yaakov chegou ao lugar, ele encontrou o lugar, diz o Rashi, Vayivgá também significa Lashon Tfilá, que ele rezou naquele lugar. E daqui aprendemos que foi Yaakov quem instituiu a reza do Arvit, a reza noturna. Sabemos que Avraham Avinu instituiu a reza do Shacharit, a reza matinal. Yitzhak instituiu a reza do Mincha, a reza da tarde. E Yaakov, destas palavras, Vayivgá Bamakom, aprendemos que foi ele quem instituiu a reza noturna. Ou seja, a palavra Vayivgá, que ele encontrou, e a sua ligação com a reza do Arvit, merece uma explicação. Encontrar significa encontrar sem ser programado antes. Quando alguém encontra alguma coisa, significa que pegou ele de surpresa. Vayivgá Bamakom, Yaakov encontrou lugar, significa que foi Shelo Bemitkaveh, não foi bem a intenção de Yaakov. Conforme as palavras dos nossos sábios, Lelamdach Shekafza Lo Haaretz, Yaakov teve Kfitzat Haderech, ele foi super rápido para chegar neste lugar que ele encontrou, que foi o lugar onde, posteriormente, o Bet HaMikdash foi construído. Para Yaakov foi uma surpresa. No término da nossa parasha, Vayivgeu bo Malachei Elokim, que Yaakov se encontrou com anjos de Deus, dá para entender que a surpresa não era somente do lado de Yaakov. Também os anjos também tiveram uma grande surpresa ao se encontrar com Yaakov. Tanto Yaakov como também os anjos tiveram uma grande surpresa. Ou seja, surpresa no início da parasha do lado de Yaakov, surpresa no término da parasha tanto dos anjos como também do Yaakov, e a reza do Arvit no meio do negócio. Como que se combina todos estes assuntos? E para explicar melhor, Filat Arvit, a reza noturna, sabemos o que o Zohar explica, que existem Itaruta de Letata e Itaruta de Leela. Itaruta de Letata representa um despertar de baixo para cima. Itaruta de Leela representa um despertar que vem de cima para baixo. Ou seja, existe um despertar que vem da Shem para nós, que nos pega de surpresa. Conforme diz a Mishnah, Amar Reb Yoshua ben Levi, diz Reb Yoshua, o filho do Levi, diariamente sai uma voz celestial do Monte de Sinai e chama as pessoas para se aproximar para o estudo da Torá. E a grande pergunta que nos encontramos, qual que é a finalidade desta chamada e desta voz celestial, já que as pessoas, que a maioria das pessoas, são incapazes de ouvi-la. E a Hassidut explica que, na realidade, cada um de nós, a essência da sua alma, capta esta mensagem. A parte da nossa alma que não se reveste em nosso corpo, a essência da nossa alma que transcende o nosso corpo, ela tem a capacidade de ouvir e captar esta mensagem tão vital e importante. E por isto acontece muito em nossa vida que uma pessoa, durante o decorrer de seu dia, quando ele está envolvido integralmente em seus negócios, de repente cai em sua mente: eu não estudei suficiente, eu estou longe da Torá, eu devo dedicar mais tempo para o estudo da Torá. Cai na mente da pessoa pensamentos fortes dele se aproximar para Deus, para Hashem. Da onde que vêm estas vontades? Explico a Hassidut que, na realidade, a essência da sua alma captou a mensagem do Har Sinai, do Monte de Sinai, e passou esta mensagem suavemente para a pessoa, alma revestida no corpo, para poder também aproveitar. Esta forma de Deus despertando a pessoa, a Hassidut chama Itaruta de Leel, um despertar que vem de cima para baixo. A pessoa jamais que se preparou, jamais que esperou e antecipou este apoio, mas vem Milmala de Leel, de cima, um despertador que vem de cima para baixo para nós. O Balatani, em seu livro Likutei Torah, explica que é muito importante para uma pessoa, quando capta uma mensagem desta, quando percebe que acabou recebendo um apoio da Hashem, logo cada um de nós deve desenvolver este apoio e ele deve se entregar para Hashem com seu próprio esforço, engajando e envolvendo todas as suas faculdades, tanto intelectuais como também sentimentais, com o grande objetivo de transformar e elevar a sua alma animal, ou seja, seu instinto corporal, e se aproximar para Hashem com as próprias forças. E esta força que a pessoa junta se chama Itaruta Diletata, ou despertar de baixo para cima. Em seguida, a pessoa de novo ganha uma resposta da Hashem, que é a segunda Itaruta Dileila, que é um segundo despertar, que é a resposta da Hashem para nós após de nosso próprio esforço. A Hassidut se dedica para explicar que a segunda resposta da Hashem é muito mais intensa, elevada e infinita comparado com o primeiro apoio, com o primeiro Itaruta Dileila, despertar da Hashem para nós. E com isso podemos entender melhor o que acontece durante Tfilat Arvit, a reza noturna. De um lado, a reza noturna é o que começa o nosso dia. Nós sabemos que o dia em nosso calendário começa com a noite e termina no finalzinho da tarde. Ou seja, de um lado, Arvit representa o Itaruta Dileila, o apoio que recebemos da Hashem para iniciar o nosso trabalho dia a dia. Durante o nosso dia a dia, atravessamos dificuldades, obstáculos e impedimentos. Não vai faltar dificuldades para superar. E uma Itaruta Dileila, uma ajuda e apoio da Hashem, é muito conveniente. Isto recebemos durante Tfilat Arvit, durante a reza noturna. Por outro lado, o Arvit, a reza noturna, também conclui e termina o que nós conseguimos durante o dia. Durante a Tfilat Arvit, recebemos também a segunda Itaruta de Leila, que vem no término do nosso trabalho, que é a resposta da Hashem para nós, pelo todo o trabalho que fizemos durante o dia, que supera qualquer influência que recebemos até aquele momento. São dois Itaruta de Leila, apoios que recebemos da Hashem, diferente um do outro, e ao mesmo tempo. E já que a regra geral sobre Itaruta Dileila, apoio que nós recebemos da Hashem, é que são influências que vêm de cima para baixo, por isso sempre a palavra Vayivgá, encontramos, é aplicado. Ou seja, o que recebemos da Hashem sempre é a mais daquilo que nós merecemos. Tanto o apoio inicial que recebemos da Hashem para iniciar o trabalho nosso do dia a dia, e com certeza o segundo apoio que vem no término do nosso trabalho, é muito além e transcende demais o que nós merecemos, e mais ainda, supera todo e qualquer esforço nosso. Nosso esforço é apenas um recipiente e instrumento para poder receber esta influência intensa da Hashem. Por isto, a palavra Vayivgá foi usada. Encontramos. Da mesma maneira como alguém encontra um tesouro, ninguém se prepara para encontrar um tesouro. Acontece como se tivesse um acidente, algo inesperado. Assim também, os Istarustas, tudo que nós recebemos da Hashem para nós, é acima daquilo que nós devemos esperar. E com esta explicação podemos entender a trajetória do Yaakov e Vayivgá Bamakom. Yaakov, antes de ele sair da Terra Santa, está escrito que ele encontrou o lugar. Ou seja, quando Yaakov parte para o seu trabalho, ele ganha uma Itaruta de Leila, um apoio da Hashem. E este apoio é para fornecer forças adicionais para o sucesso de Yaakov. Por isso, a surpresa era somente para Yaakov. Para ele era uma grande surpresa. Ele foi quem recebeu uma Itaruta de Leila, já que ele ainda não desenvolveu o seu Itaruta de Letata, o seu despertar de baixo. Ou seja, todo o seu trabalho na terra de Haran e na casa do Lavan. Bem diferente é quando Jacob terminou todas as suas tarefas na casa do seu sogro Lavan. E assim também corresponde com cada de nós quando nós terminamos a nossa responsabilidade durante o nosso exílio. Nesta hora, Jacob recebeu uma itaruta de Leila, um apoio da Hashem, dos níveis mais altíssimos e intensos que existem. E recebeu isso aqui numa forma de mataná, como presente. Por isto, vaivgeu bo malachei Elohim, era uma grande surpresa, não somente para Jacob, mas também diante dos anjos, que representam os níveis superiores, transcendentais. Eles também tiveram uma grande surpresa ao perceber o grande sucesso de Jacob e o que ele estava prestes a receber, apoio da Hashem e ajuda da Hashem nesta hora. Como também perceberam a grandiosidade e o nível alcançado por Jacob. Por isto diz o Rashi, que os anjos da Terra Santa que saíram para encontrar Jacob não chegaram para cuidar de Jacob, mas chegaram lelavotó para escoltá-lo. Ou seja, os anjos iniciais eram para Shmirá. Jacob precisava de alguém cuidar, de alguém dar forças para ele. Ou seja, ele precisava de um apoio para conseguir e executar as suas tarefas. Mas estes anjos, que chegaram no término do seu trabalho, eram assunto de lavotó, respeito. Ou seja, não falta nada mais no avodá de Jacob, no serviço de Jacob. Foi um trabalho bem executado. Por isto, os anjos chegaram como anjos de respeito e reconhecimento e principalmente para escoltá-lo. E isto se torna um grande ensinamento para cada de nós. Mesmo na época que os Yehudim ainda se encontram no exílio, cada Yehudi deve estar ciente e saber que jamais que ele deve se assustar do galo do exílio que nós atravessamos. Cada Yehudi deve saber que ele está acompanhado por Malachei Elohim, anjos de Deus. Lo yanum velo yishan shomer Israel. Jamais que nosso Deus cochila ou dorme. Hashem shomrecha, Deus vai nos cuidar e sempre Deus está no nosso lado. Hashem, Deus, manda para cada de nós hoje e agora, anjos da Terra Santa, para nos dar kavod, para nos dar respeito, para desenvolver e despertar nosso orgulho e autoestima de sermos judeus. E somente ciente desse fato, cada de nós vai lá, betar d'arco, vai com certeza e com firmeza, e ele termina rápido, o pouco que ainda sobrou, cada de nós ainda tem pouco para resolver, retificar e corrigir o nosso mundo, que isto infelizmente, ou talvez felizmente, conseguimos fazer muito, muito rápido, através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Cientes que nós temos esta força dada por Hashem, e é isto que Hashem espera de nós, vamos terminar o nosso galut, nosso exílio, com alegria, cientes que logo, logo, vamos junto com Mashiach Tzidkenu para Eretz Israel, para a Terra Santa. Chazak u Baruch!